Senadora Vanessa Graziottin, eu endosso todas as referências feitas por Vossa Excelência ao nosso colega presidente José Sarney, pela atitude que teve, mais do que qualquer outra medida, foi um gesto de solidariedade à família enlutada e também aos amigos de Sérgio Guerra, que foi um senador e um conciliador. Senadora Vanessa Graziottin, meus caros colegas senadores, nossas senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, eu estou ocupando a tribuna hoje para vários temas, mas preciso fazer um registro inicial aqui, que o senador Paulo Paim já fez, devido à presença aqui no Senado do presidente da Assembleia Legislativa do nosso Estado, o deputado Gilmar Socella, do deputado Jurandir Maciel, do PTB, do presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Marcelo Bertolucci, de Rafael Brandi Canterge, que é diretor da OAB do meu Estado, do subprocurador-geral de Justiça para Assuntos Institucionais do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Dr. Marcelo Lemos Dornelles, e da coordenadora da ONG Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli Carneiro. O que vieram fazer aqui? Vieram renovar o pedido para votação do projeto que está com a relatoria do senador Luiz Henrique da Silveira e que trata de alterar o indexador para a dívida dos estados, comparativo da dívida e da receita corrente líquida dos estados e municípios em relação ao que deve ser alterado com a União. Esta é uma matéria muito importante e que o Poder Legislativo do meu Estado vem fazendo com muita dedicação e empenho. Então, é feito esse registro. Também queria registrar que hoje a ministra Tereza Campelo, ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, anunciou em Porto Alegre que a Emater Ascar Rio Grande do Sul ficará isenta de pagar contribuições sociais até março de 2017. Ela deferiu o certificado de entidade beneficente de assistência social a este órgão. Com isso, a Emater RS, que presta serviços de assistência técnica e extensão rural no meu estado, garantirá o funcionamento enquanto tenta solucionar uma dívida bilionária com o Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Essa certificação, disse a ministra na cerimônia em Porto Alegre, só foi possível porque o pedido foi feito em 2003 e analisamos a legislação à época que permitia a Emater ser enquadrada como entidade beneficente, explicou a ministra. O certificado não poderá ser renovado após 2017, pois estaria contrariando a legislação em vigor, que traz uma tipificação diferenciada de assistência social. A emissão do certificado não elimina o passivo de R$ 2 bilhões cobrado judicialmente pelo INSS como dívida previdenciária. Um grupo de trabalho formado pela própria Emater, pelo governo do Estado, pelos produtores e prefeitos, está trabalhando para analisar a situação. Portanto, adiou-se para 2017 a solução de um problema. Queria dizer que nós vamos promover, na sexta-feira, durante a Expo Direto Cotrijal, em Não Me Toque, uma audiência pública, na sexta-feira, para debater o problema não só da crise que vive a Emater, que momentaneamente tem um alívio, que é a questão relacionada a essa certificação que a ministra anuncia, mas também toda a temática relacionada à extensão rural e assistência técnica a pequenos agricultores, especialmente os agricultores familiares. Porque a Emater está hoje em todos os municípios e terá muita importância. Além disso, como foi criada a Anater, que é a empresa federal que tem o objetivo de dar a extensão rural ou assistência técnica para que as pesquisas que a Embrapa, fonte de excelência, faz, sejam aplicadas na área rural no campo é a aplicação daquilo que os cientistas e pesquisadores descobrem. Então, a Anater terá esse papel que será fundamental. Portanto, o debate será muito rico e tendo como foco também a crise vivida pela Emater, que agora, como eu disse, é temporariamente solucionada. Temporariamente porque em 2017 a situação continua. Espero que também o grupo de trabalho tenha uma solução adequada a este tema. Mas eu venho falar aqui hoje, na tribuna, a senadora Vanessa Graziottin, a senhora é senadora pelo estado do Amazonas e lá a navegação é uma matéria muito importante. Eu venho falar aqui porque fui visitar, sobrevoar, o chamado Polo Naval do Rio Grande do Sul. É um projeto, eu diria, revolucionário e ambicioso, e aí eu faço justiça à presidente Dilma Rousseff, que quando ministra de Minas e Energia, ela foi que anunciou o lançamento deste ambicioso programa que modificou radicalmente o perfil econômico da região, da região sul do meu estado e também de toda a economia do Rio Grande do Sul. O Polo Naval, e hoje começa em Rio Grande, começou em Rio Grande, a Feira da Indústria Naval, no Centro Integrado de Desenvolvimento e Estudos Costeiros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a FURG, que tem como reitora, a primeira da sua história, uma mulher. Essa feira que começou hoje vai até a próxima sexta-feira e participantes não só brasileiros, mas também uma delegação da Noruega está participando deste evento. Eu visitei não apenas Rio Grande, mas sobrevoei também o município ao lado de São José do Norte, onde está sendo instalado um novo e grande estaleiro. Este projeto, como eu disse, modificou o perfil econômico da nossa região. Em cidades próximas ao polo, como é o caso de São José do Norte, mesmo Pelotas, que é a cidade também polo regional ali, todos estão sendo beneficiados. No caso de São José do Norte, que é uma cidade menor, profissionais, e era concentrada na produção de cebola e também de celulose e de resinas, agora profissionais da engenharia, técnicos de segurança do trabalho, projetistas e assistentes sociais chegam todos os dias de vários cantos do país atrás das oportunidades geradas pelos investimentos feitos nessa importante indústria. São mais de 236 bilhões de dólares de recursos públicos e privados que devem ser investidos até 2016 na indústria naval da região sul, onde estão concentrados importantes portos como o Porto de Rio Grande, que é o terceiro maior porto marítimo do país e o maior do Rio Grande do Sul. Só no meu estado, que ocupa atualmente o segundo lugar no ranking nacional dos estados exportadores de produtos e serviços navais, deve responder por mais de 36% das encomendas e dos contratos do setor. Até 2017, 30 mil postos de trabalho devem ser gerados nessa região graças aos investimentos nesse setor importantíssimo e estratégico para a logística e a infraestrutura nacionais. Obras importantes de logística têm acompanhado o desenvolvimento desse setor industrial e de outros setores econômicos relevantes, como a própria agricultura. No governo da presidente foram anunciadas, por exemplo, a duplicação da BR-116, as obras já estão iniciadas, entre Guaíba e Pelotas. E a duplicação já concluída da BR-392, entre Rio Grande e Pelotas. A duplicação dessas importantes rodovias federais são, sem dúvida, indispensáveis ao escoamento da produção, especialmente pelo Porto de Rio Grande, e ao desenvolvimento do comércio internacional. Eu cruzei esta rodovia e vi o grande movimento, e esta duplicação vai fazer a diferença, senadora Vanessa Graziottin. Mas alguns desafios ainda precisam ser enfrentados. Apesar do desenvolvimento da cidade com o polo naval, é preciso concluir os investimentos regionais e, sobretudo, envolvendo a cidade e o município de Rio Grande, como a duplicação da ERS-734 entre Rio Grande e a Praia do Cassino, uma cidade que deve acolher na temporada cerca de 200 mil pessoas ali. A duplicação do lote 4, da BR-392, entre Rio Grande e Pelotas, no trecho da rodovia, próximo ao porto e ao distrito industrial da cidade. Os serviços de travessia entre Rio Grande e São José do Norte também são uma prioridade nesse processo. Essa demanda que é uma demanda da comunidade, de toda a sociedade, dos moradores, da indústria, do setor naval, dos produtores rurais, dos exportadores, dos importadores. Ela me foi apresentada em Rio Grande, num café da manhã, pelo presidente da Câmara de Comércio da cidade de Rio Grande, Renan Lopes, e dos prefeitos de Rio Grande que apoiaram a iniciativa, Alexandre Lindemeyer, e o prefeito de São José, que é do PT, do prefeito de São José do Norte, Zeni dos Santos, do PSDB, de Oliveira, e também o prefeito de Pelotas, Eduardo Leite, do PSDB. Penso que isso é prioritário e deve ser pauta obrigatória para solucionar, de fato, os problemas recorrentes na nossa infraestrutura e na nossa logística nacional. Ao meu ver, um eventual apoio do BNDES para a construção de um porto no Uruguai, considerando essa situação que está o polo naval de Rio Grande, mais precisamente na região de Rocha, do departamento de Rocha, em Palenque, me parece ser um risco de ocorrer uma concorrência predatória com portos da região sul do país, como é o caso do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Não é aceitável que o BNDES financie e invista US$ 1 bilhão para a construção de um porto de águas profundas no país vizinho, quando os nossos portos dependem de melhorias e investimentos para a recuperação econômica e o seu desenvolvimento industrial. É contraditório. Será que nós estamos, como aliás o senador Armando Monteiro, quando debatemos aqui a questão do financiamento ao Porto de Mariel, da importância desses financiamentos na exportação de serviços? É importante porque isso representa o apoio a empresas brasileiras que ganham com os projetos de engenharia, ganham com a execução das obras, ganham com uma série de outras, até com o ganho para a exportação de serviços, entra no nosso balanço de pagamentos e balanço comercial, ganham de muitas formas. Mas eu pergunto, senador Blairo Maggi, o senhor que foi lá visitar a nossa Expo Direto, eu pergunto, senador Blairo Maggi, o que é a exportação de serviços? A exportação dos empregos também. Nós estamos exportando também os empregos. E as nossas deficiências logísticas como ficam? Por que não financiar, então, projetos para que aqui sejam implantados projetos que tornem a nossa logística mais eficiente? Aliás, uma reportagem publicada hoje no jornal Valor Econômico, tanto a Associação Brasileira dos Terminais Portuários, a ABTP, quanto a Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres de Uso Público, a Abratec, encaminharam um pedido à Presidente da República, cujas diretorias estão muito preocupadas com essa questão. Usar recursos do BNDES para implantar um grande porto no Uruguai é dar uma espécie de carta branca para estabelecer uma competição que pode prejudicar o sistema portuário do sul do país. Os portos da região sul, em especial de Rio Grande, de Paranaguá no Paraná e de vários terminais em Santa Catarina, como é o caso de São Francisco do Sul, são os que mais, ou Itajaí também, em Santa Catarina, são os que mais perdem se essa medida for incentivada pelo BNDES. Não tenho nada contra nenhum investimento no Uruguai. Ao contrário, adoro o Uruguai, senador Bairro Mar, adoro o Uruguai, adoro visitar. Montevidéu é a cara de Porto Alegre, é a cara de Porto Alegre. Nós temos uma identidade muito grande, nós gaúchos, com os uruguaios e com o Uruguai. Nós temos uma fronteira muito intensa, a cidade de Santana do Livramento e a cidade de Rivera, elas são cortadas apenas por uma rua. E às vezes você está com um pé numa cidade uruguaia e com outro pé numa cidade brasileira. E a convivência harmônica ali nessa fronteira é uma coisa extraordinária, senador. Não é só o caso de Rivera e Livramento, é o caso lá de Rio Branco com Jaguarão, é o caso de Chuí com o Chuí, é o caso de Quaraí, Artigas. E nós ali temos essa convivência. Mas também nesse aspecto, consumidores vão lá em busca dos preços bons dos chamados free shops do lado uruguaio. E isso são, no mínimo, US$ 1 bilhão naquele comércio. Aí eu lhe pergunto, isso é bom para os consumidores, é ótimo para o consumidor brasileiro, Mas e o comércio do lado de cá, como é que fica, senador Black? Como é que fica o comércio do lado de cá? Por isso foi criado um projeto, a Receita Federal está regulamentando um projeto que cria free shops do lado de cá. Então, isso é uma regra para cidades de fronteira, que não é só no meu estado, Rio Grande do Sul, mas vai até Roraima, vai até o Acre, vai todos, Mato Grosso do Sul, todos os estados com fronteira vão ser beneficiados. Eu tenho até um grande, enorme respeito e admiração mesmo pelo presidente uruguaio, José Mujica, que está surpreendendo pela qualidade, pelo pensamento político que tem. Não concordo com o apoio do BNDES nessas ações que tragam danos à competição, à nossa economia. Financiar a criação de um porto concentrador de cargas no Uruguai é um claro problema para os portos da região sul, tão necessitados de investimentos e políticas para ampliação do comércio interno e também internacional de nosso país. Mesmo não havendo, até o momento, consultas formais desta operação de financiamento com o projeto do Porto de Águas Profundas do Uruguai pelo BNDES, é preciso afastar atividades que não estão alinhadas com as diretrizes do Brasil em matéria de transporte marítimo. Enquanto o Uruguai tem posição de abrir seu transporte a bandeiras estrangeiras, o Brasil tem lei que protege a cabotagem, a navegação na nossa costa. O maior risco, segundo os especialistas, é que o porto de Rocha concentre linhas de navegação estrangeiras que poderiam usar o local como base para operações em países da região, prejudicando o nosso país. Ainda em setembro de 2012, o ex-ministro Fernando Pimentel, à época à frente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, esteve em Montevidéu e, segundo a presidência da República Uruguaia, teria expressado, abre aspas, o interesse estratégico do Brasil pelo projeto. A meu ver, o estratégico mesmo é criar plataformas logísticas aqui no nosso país. É inadmissível a repetição do erro de firmar um contrato secreto, como ocorreu com a operação do BNDES no financiamento de mais de US$ 1 bilhão concedidos a Cuba para a construção do Porto de Mariel. O valor repassado àquele país é 3 vezes maior do que todos os investimentos em 2013 das companhias docas responsáveis por administrar 18 dos 34 portos brasileiros. A propósito, quero que fiquem registrados, senhor presidente Blairo Maggi, nos anais do Senado, o artigo do ex-ministro e ex-senador, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-senador desta casa, que muito honrou a política do Rio Grande, Paulo Brossard, cujo título é Financiamento Secreto. Foi seu ministro brilhante da Justiça, presidente Sarney, Paulo Brossard de Souza Pinto, esse artigo Financiamento Secreto, de 3 de março de 2014, publicado no jornal Zero Hora. Então, eu gostaria de que esse artigo ficasse nos anais do Senado Federal. Foi um artigo em que analisa muito, com muita propriedade, as circunstâncias. E como ex-ministro do Supremo, ele tem a Constituição na cabeça, então fica mais fácil fazer uma avaliação de um ato que tem essa. Já discutimos aqui, inclusive, o senador Armando Monteiro, nessa questão do financiamento, falou muito da exportação dos serviços. Na verdade, eu como jornalista que acompanhava a economia, viagens do ex-presidente José Sarney, de tantos ex-presidentes da República, a relevância que tem para o país é essa inserção. A questão, senador Armando Monteiro, é que não podemos, em detrimento do que precisamos aqui dentro, é fazer um financiamento de uma operação que é secreta. Então, a sociedade precisa conhecer os termos disso. É bom lembrar também que a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje um requerimento de minha autoria para a realização de uma audiência pública, mais uma, em parceria com a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, que vai acontecer no dia 25 de março. Nós queremos ouvir nessa ocasião o presidente do BNDES, senhor Luciano Coutinho, sobre os investimentos do banco em projetos de infraestrutura no exterior. E por que não financiar a pequena e média empresa, por que não financiar mais também isso? Enquanto isso, nossa logística padece de melhorias. O jornalista Marcelo Lara, do Canal Rural, fez recentemente uma série de reportagens sobre as dificuldades enfrentadas por caminhoneiros brasileiros para escoar a safra agrícola entre o município de Sorriso, no seu Mato Grosso, senador Blairo Maggi, e o Porto de Santos, via BR-163. Foram 5 dias caóticos para transportar 36 toneladas de soja em um trajeto que normalmente demoraria 2 dias de viagem. Além dos estragos nas estradas, eu estou falando de estrada, não é nem de porto, é de estrada, que é uma coisa básica. É verdade. Esse é, infelizmente, o custo elevadíssimo de uma logística ineficiente e precária que ainda freia o crescimento econômico do nosso país. São problemas que afetam a todos, grandes, médios e pequenos agricultores. Questão burocrática para aquisição de tratores, por exemplo, atrasam plantios e atrapalham a produção agrícola. A agricultura depende de clima, precisa receber os investimentos no tempo certo, não pode esperar. Eu queria só permitir pedir, presidente, eu estou terminando, faltam pouco para terminar a minha exposição. Aliás, por falar nesses pequenos agricultores, quando eu viajo, ou são os comissários da Varig que pedem o apoio para a questão do Aeros, ou são demandantes, prefeitos, são produtores rurais. Me chamou a atenção que uma produtora rural de mão calejada, senador, pegamos o avião aqui em Brasília, ela vinha de uma cidade, Mira Norte, que fica em Tocantins. Ela é presidente de uma associação dos assentados de um assentamento chamado Padre Expedito, que está nesse município. Ali são 30 famílias dedicadas ao cultivo da mandioca e do abacaxi. E eles pediram um trator. O trator não chegou lá ainda. O governo entrega tratores às prefeituras municipais. E a prefeitura tem outras prioridades. Às vezes é para resolver um problema de uma estrada vicinal, é de um problema que tem maior demanda. E quando o trator chega nesse assentamento, senador, passou o tempo do plantio, e o senhor sabe muito bem que passou o tempo do plantio, não adianta botar semente na terra, não adianta botar a mandioca na terra, não adianta plantar o abacaxi, não dá, fora da hora, não dá. Então é isso que a agricultora, a dona Emília Ger, da Associação dos Agricultores Familiares, desse assentamento Padre Expedito, ali de Mira Norte, no Tocantins, ela pediu que eu falasse e pedisse, e eu queria encaminhar aqui publicamente ao ministro Pepe Vargas, que olhe para esse assentamento lá, porque eles precisam desse apoio e dessa comunicação. Essa comunicação é essencial para que as prefeituras também façam essa interatividade com os assentamentos e não falte na hora certa do equipamento. Sem a produção e sem isso, a produção fica prejudicada. A produção de alimentos, como sabe o senhor, a diminuição da burocracia é um grande elemento. Espero, portanto, que as questões da logística nacional recebam a devida atenção dos governos federal, dos estados e também dos municípios, para que o Brasil não perca a oportunidade de desenvolver a sua economia, gerar emprego e renda no campo e em todos os setores, para que a gente tenha a condição de continuar sendo o orgulho de ser uma das maiores economias do mundo. Muito obrigada, senhor senador.